E aí, aqui é o Ravi e sejam bem-vindos ao Fala Elisa, seu podcast preferido semanal de tecnologia, de conteúdo, entretenimento e séries. Como sempre, eu tenho a honra de contar com os meus queridos e maravilhosos amigos para fazer o co-host desse maravilhoso podcast, começando sempre com ele, que tá com esse microfone enorme ali. Salve, Iagão, como é que você tá?
Salve, família! Fala, mano, mais uma semana estamos aqui. Hoje temos a presença da grande Nicole, ela vai se apresentar. É porque tá chegando setembro, ela vem. Pô, porque ela tem que sentir um pouco de inveja do que vai acontecer por aí, né? Mas enfim, vou chamar ele, o meu advogado. Vocês sabem como é, né? É o mais criminalista do universo. Vem aí, Dan.
Fala, meus consagrados. Tudo bem com vocês? Eu sei que Iago tá aqui com o microfone na boca, prontinho pra aprontar. E agora quem veio hoje foi Nicole também. Ela está com a gente e vai se apresentar. Como está você, Nicole?
Ah, valeu.
O Iago tá sempre com o microfone na boca, né?
Que loucura, que é isso? Mas, esse podcast
vamos
tá muito... Jesus! Esse podcast é hoje muito... tá...
Agora eu tô baiana.
Eu já tava com saudade, Ni. Eu já tava com saudade, o que é isso?
Eu também, gurizada, saudades de falar mal de água, falar bem de vocês, bem de séries, de filmes. Mas é isso aí, vamos lá. Mais uma semana isso aí, é... e vamos dar.
Isso é massa e é muito massa ter você de volta, Gabi. Estamos sentindo sua falta, velho. E vamos embora. Então, não sai daí que hoje você vai ouvir sobre Tundum, é isso mesmo. Não, calma. O host não teve um derrame, não, nem nada disso. Na verdade, é o evento da Netflix, o fã evento da Netflix que vai ocorrer. A gente vai comentar um pouquinho sobre ele. A gente vai comentar também sobre o filme Justiça em Família, que vocês ajudaram a gente a escolher. Vai comentar sobre os robôs da Tesla, os robôs doidos lá que o Elon Musk anunciou. E muito mais sobre o Banco do Brasil e sobre o querido Instagram. Então fica aí até o final do episódio que a gente vai comentar tudo isso e muito mais.
Fala, Elisa!
A gente estava morrendo de saudade dela e a gente já começa logo com ela. Que história é essa, Nicole Matos? Que a Netflix agora chegou com esse negócio de Tundum, Tundum, Tundum pra mim é uma outra coisa aí, entendeu? Tundum, Tundum é o barulho do tambor, alguma coisa assim. O que que tá acontecendo nessa Netflix?
Pois é, gurizada, parece que a Netflix roubou aí, esse Tundum é só dela. Mas acontece que quem tá lá no Instagram, Elisa nas redes, já viu em primeira mão que a Netflix lançou o evento chamado Tundum. Exatamente, Tundum, o clássico deles, do barulho da entrada, né? E agora virou um evento online, é totalmente gratuito, vai acontecer no dia 25 de setembro e vai reunir muitas temáticas, várias novidades de séries e filmes, lançamento das novas temporadas. Então, durante o evento, que vai acontecer no dia 25, eles vão liberar as datas, por exemplo, de Stranger Things, que tá demorando horrores pra sair. Também tem outras séries e filmes que vão entrar, que vão ter participações especiais, convidados. E o que acontece? O Tudum já era um evento da Netflix que acontecia no Parque Ibirapuera, em São Paulo, presencialmente, antes da pandemia. Mas com a pandemia, obviamente, não vai rolar aglomeração. Enfim, aí a Netflix resolveu ampliar o evento, tornar ele mundial e online para todo mundo ter acesso, o que eu achei muito bacana. E aí eu queria dizer para vocês que vão ter muitas, muitas participações especiais, mas uma em especial BR brasileira. Vamos ter pessoa brasileira lá, que é a Maísa. Vai falar de vários filmes que ela fez aí durante esse período, ela é contratada na Netflix, enfim, tá em todos os projetos. E é isso, eu vou deixar pra vocês, eu vou pedir pro meu host, na verdade, deixar pra vocês na descrição o link, onde tem todos os links certinho pra todos os canais onde o evento vai funcionar. Também todas as pessoas que vão aparecer por lá, de tudo que vai ser falado, tá tudo muito bonitinho lá. E eu queria saber de vocês, o que que vocês acharam da Netflix lançar um evento?
Sensacional, a gente já tava conversando uns tempos atrás sobre como uma postura de de marca ela influencia e como a Netflix ela tá fazendo as pessoas se gostarem cada vez mais da marca dela de um jeito natural. E eu acho que nada mais justo pra fãs de séries e filmes é fazer um evento pra falar de séries e filmes. A Comic Con tá aí, né? Outras convenções famosas estão aí pra provar isso. E a Netflix, pra mim, tá no caminho certo fazendo isso mesmo. Não que eu seja julgador do caminho da Netflix, pelo amor de Deus, né? Mas eu acho que é uma ótima atitude de mercado fazer isso.
Velho, eu gosto muito dessas coisas de evento e o da Netflix não seria diferente, né? Acredito que esse evento da Netflix tem a possibilidade de aproximar o fã ali, a pessoa que gosta mesmo da série, de saber mais coisas sobre a série. Então, quando ela anuncia evento, provavelmente ela deve mostrar um pouquinho mais os detalhes da série pro fã, né? Pra ele poder acompanhar, pra ele poder sentar, assistir, saber o que é que vem por aí. Porque muitas das vezes, só chega lá na plataforma, né? Ah, isso aqui que vai ser anunciado. Ah, isso aqui que ela divulga no Instagram. Enfim, mas não tem um pouquinho a mais. Só se a pessoa gostar muito e for atrás disso. Mas às vezes a pessoa não tem nem tempo pra saber disso. Pode parar um dia ali só pra assistir o evento e ficar por dentro das novidades. Eu curti demais esse evento tudo. E essa sacada do barulho da Netflix é muito ícone, velho. De qualquer coisa, pô. Você escutar esse tudo. Já sabe o que é. Já sabe que é 40 contos saindo da conta todo mês.
É muito bacana essa iniciativa da Netflix, eu achei, porque eles estão construindo uma comunidade. Então, muita gente fala assim que hoje em dia as marcas já não têm mais clientes, eles têm fãs, têm uma comunidade. Então, é muito básico você ter, ah, beleza, tem uma plataforma de streaming, vou lá, entro, olho, acabou, é isso aí. Mas eles realmente querem criar uma base de fãs, assim como Marvel e DC, enfim, que eles realmente não têm clientes, eles não vendem filmes, eles vendem toda a experiência, e as pessoas compram absolutamente tudo deles, porque realmente não são clientes, são fãs. E eu acho que essa iniciativa da Netflix vai bem nesse caminho. Até porque, junto do lançamento do evento, aconteceu o lançamento do Almanac Tudum. Então, lá tem vários posters de várias séries, várias curiosidades sobre os filmes. Então, já tem toda uma estratégia aí junto do evento para fazer criar essa realmente base de fãs mesmo.
Eu não sou o maior fã de eventos. Eu não costumo assistir eventos. Eu gosto de saber o que acontece no evento depois que ele acontece, entendeu? Então, eu vou na notícia que fala sobre o evento que me resume o que aconteceu. Então, eu não costumo ficar lá.
Que você pode acompanhar sempre lá onde? No Elisa nas redes, né? Lá no Instagram.
Elisa nas redes.
Claro,
eu sou mais fã de podcasts assim como o Elisa, que resumem o que aconteceu naquela situação. Não me fazem ficar 4 horas lá vendo coisa. Eu fico extremamente agoniado, pode ser coisa minha, mas acho que tem gente que é assim também. Eu fico agoniado com as pausas que acontecem, eu sinto que eu tô perdendo tempo, sabe? E aí eu gosto de coisas mais sumarizadas mesmo, assim. Eu já vou, já procuro o que eu quero. Pô, Stranger Things vai estrear quando? Ah, massa, beleza. Não vou ficar lá 4 horas pra descobrir quando que Stranger Things vai estrear. Mas assim, eu sei que tem gente que gosta e pra essa galera eu acho que é muito interessante mesmo. Eu tô sempre expandindo, né? E aí dando a chance das pessoas terem um contato mesmo que virtual ali com os seus artistas preferidos. Vai ver um contato, né? Você meio que vai conseguir, vai enxergá-los ali na sua tela. Você não, provavelmente não vai ter como falar com eles. Mas ainda assim é interessante. Mas eu particularmente não me sinto muito à vontade assim pra falar de evento.
Vai demorar quanto tempo pra ter evento da Amazon e da Disney? É questão de tempo só.
Da Amazon é diferente, tá? Aí não. Aí talvez eu até assista, viu? Se for da Amazon. Será que eles vão fazer uma promoção?
Porque realmente, mano, o da Amazon, como a Amazon não é só o Amazon Prime, né? É a apresentação de produto também, né? Então poderia pintar alguma coisa nesse nível, sacou? Tipo, apresentar produto, apresentar novidades do Amazon Prime Video.
No Prime Day poderia ser, né? Já tem um poderia ser no Prime Day, né? Nicole falou de como as marcas estão criando comunidades agora, e eu vejo essa característica de comunidade muito forte no TikTok e muito forte aqui na Twitch. Eu acompanho muito a Twitch e eu vejo como as pessoas da Twitch são uma comunidade em geral. Aí você tem um Discord pra agregar, né? Mas, velho, é uma comunidade mesmo, entendeu? Eu participo de vários servidores, eu já vi a galera comprando computador pra uma pessoa, comprando um instrumento musical pra outra pessoa, comprando acesso num software, entendeu? Tipo, já vi a galera lançando música junto, a galera que nunca pensou em se conhecer de outra parte do mundo lançando música junto por causa disso, entendeu? Eu, por exemplo, semana passada, eu mandei um beat pra um cara que mora em Londres, sabe? para possivelmente a gente fazer alguma coisa. Então, essas questões de comunidade, elas estão ganhando uma força muito grande, e eu acho que a Netflix, ela tá caminhando para essa veia, e aí sim é uma renovação pro mercado de streamings, né? Que a gente tava conversando nos episódios atrás. Aí sim é trazer um ar novo para todo esse cenário. Então, a gente move pro nosso piloto da semana, que é Justiça em Família. Vocês ajudaram, a gente colocou lá opções no Instagram. Vocês votaram porque o Elisa nas Redes é um espaço democrático. E a gente chegou, querida, decisão do filme que a gente tinha que ver, que era Justiça em Família, disponível na Netflix. Nicoleta, você tem como resumir esse filme rapidinho pra gente, contar pra gente sobre o que é o filme?
Basicamente, o que acontece? Tem o Jason Momoa, que é o Ray Cooper, sua esposa, que eu esqueci o nome agora, e a filhinha deles, que é a Rachel, filhinha mais ou menos, porque ela já é adolescente e tal, já é uma jovem adulta. E o que acontece é que, por conta de ganância de uma empresa farmacêutica, a mãe acaba falecendo por falta de um remédio, ela estava com câncer, enfim. O pai e a filha vão atrás de vingança, atrás dos donos dessa empresa que tem muita corrupção e tudo mais. Então, o básico do básico do básico é isso. Mas eu queria perguntar para vocês. Gente, eu vi o filme e até um pedaço eu tava assim, outro filme de ação, uau, mas aí tem um plot twist e aí eu fiquei...
Eu também tive essa impressão. Eu tive quase a mesma visão que o Nicole. Quando tem o plot twist ali, eu falei, explodiu a cabeça ali um pouquinho.
Outro filme, velho.
Oxi! Então vamos começar, vai lá, vamos lá. Yagueira, me conte aí. Hoje, antes de gravar, rapidinho, side note. Antes de gravar, eu pensei, eu começo sempre com o Iago ali na hora das opiniões. Eu tenho que começar com outra pessoa. Mas não tem jeito. É você que causa polêmica, irmão. A gente tem que saber de você.
Mas não é polêmica. É o que tava todo mundo vendo. É um lixo. Esse filme é muito ruim, velho. Nossa senhora, é muito ruim, mano. Não é sério. O que vocês estão assistindo, velho? Meu Deus do céu, é muito ruim.
Mas você assistiu o filme todo? Assistiu.
Com certeza, meu amigo. O que você acha?
Então, por quê?
Aturando aquela menina o filme inteiro, mano. Que negócio ruim.
Mas você sabia desde o começo?
Não, né, mano?
Que ia rolar?
Mudou muita coisa? Mudou nada, velho. Mudou o quê?
Óbvio que mudou. Mano,
eu acho que mudou, velho.
Mudou o quê, gente? Pelo amor de Deus, sério, vamos lá.
Porra, Papa, claro que vamos mudou. Ser sincero agora.
Eu achei muito mais impressionante depois que eu vi as coisas que aconteceram.
Você é maluco? Véio,
pelo amor de mano, Deus, mano. Você fica mano. Vendo o filme todo, aí daqui a pouco tava... fala... Não. Não é isso. Daí tu fica, como assim não é isso? Mas tava acontecendo isso até agora.
Eu acho uma enganação, na verdade, né? Vamos assim, não é que o filme é tão terrível assim, tenebroso. Ele é um filme de ação normal. Eu acho que ele entrega o que um filme de ação tem que entregar. Pra quem gosta, é porque eu não sou muito fã de filme de ação. Mas a galera que curte filme de ação é isso aí mesmo. É correria, é briga toda hora, é pau no metrô, pan. Tem uma pancada, joga o outro lá. Eu falei pra mim mesmo que eu não ia me apegar aos detalhes, velho. Mas não tem como, negão. Não tem como, velho. O cara joga o outro no vidro e não quebra. É quando joga o outro, quebra. Não entendo esses negócios, não, velho.
Eu pensei a mesma coisa. Véio.
A festa mais importante da empresa, o cara entra pelo fundo, pronto. Entrou, pan, já tá no evento. Ah, chegou, pegou a água. É brincadeira, velho. Mas enfim, o filme realmente, galera, entrega. Tudo que você ama sobre filme de ação vai ter lá. Você vai curtir, de fato. Mas se você não gosta de filme de ação, não tem por que você, vou testar esse filme aqui pra ver. Pelo menos pra mim, não caiu bem. Porque foi muito chato, é muito mais do mesmo, apesar disso de Nick falou, tem um plot mesmo durante o filme ali que você fica, porra, mas não é aquela coisa que tipo, meu Deus do céu, o filme ficou foda por causa disso, ele só continuou a mesma coisa, sacou? A pancada só mudou de dono, só mudou de endereço, a culpa só mudou do endereço só.
Eu achei realmente que o filme é totalmente clássico, muito filme de ação, assim, tá na cara, não tem o que dizer, clássico, em todos os movimentos e tal, mas o plot twist do final, eu fiquei assim, eles podiam ter trabalhado um pouquinho mais a questão psicológica, eu acho, porque daí, enfim, faria mais sentido explicar por que ela tava daquele jeito, foi tipo, beleza, esse é o plot twist, agora segue, vamos seguir o mesmo ritmo que tava antes. Então, eu acho que eles podiam ter trabalhado um pouquinho mais isso, e eu achei que a atuação da atriz deixou a desejar, mas pode ser maldade minha, mas eu achei que foi meio foda, não sei o que vocês acharam sobre isso. Assistiria de novo? Não. E é isso.
Uma porcaria sem sentido nenhum. Uma porcaria sem sentido nenhum. Esse filme é horrível. Para ele ficar ruim, ele tinha que gastar mais umas 50 horas aí pra produzir algo melhor. Porque, ó, as atuações... Não tá sendo má, não. As atuações são sofríveis, bem ruimzinho meu. O filme não tem sentido nenhum. Eles fizeram um plot twist ali, falaram, vou fazer uma reviravolta aqui, vai mudar tudo. Ficou mais sem sentido nenhum. Se você parar pra pensar, não tem como ter acontecido aquelas coisas. Os diálogos ficam totalmente... Não dá, gente. Não dá. Aquela cena do carro ali, aconteceu como? Me diga aí. Como que aconteceu aquela cena ali da neve no carro? Como? Não tem como ter acontecido. Não faz sentido nenhum, velho. Eu acho que não sei o que eles pensaram quando foram fazer esse filme, não. Ele é como qualquer outro filme de ação que você, sei lá, como se estivesse vendo um filme daquele, acho que é Liam Neeson, acho que o nome dele é esse. Aquele que faz, tipo, Busca Implacável, sabe? Mano, quando eu penso em filme de ação, é sempre isso aí. O cara, esse Liam Neeson, ele sempre perde a esposa. A esposa é sequestrada, e ele vai procurar a esposa, ou então a esposa dele morre, e ele vai vingar a esposa, ou então a filha dele acontece a mesma coisa que a filha dele. A filha dele já foi sequestrada 3 vezes, já. E ele nunca consegue, velho. Ele tem que ir lá atrás de procurar, matar todo mundo, bater em todos os bandidos e ser o mocinho que vai ganhar no final. É sempre a mesma coisa. Como eu falei, eles tentaram inovar um pouquinho com essa reviravolta, mas eles vieram de uma forma que ficou mal feita, velho. Tipo, a ideia era até boa, mas as cenas tinham que ser melhor pensadas pra no final fazer sentido. E você vê que no final eles até tentam dar uma explicação, né? Mostra as cenas de novo acontecendo, mas continua sem fazer nenhum sentido. Então, é um filme que no começo eu achei que tava ruim, quando acabou eu achei... muito pior.
É, eu concordo com o Iranzão. É, o Jason Momoa, ele tá no papel que parece que é o papel que todo mundo, quando olha pra ele, fala assim, não, você vai fazer esse papel pro resto da sua vida. Tipo, véio, uma cena que me assustou foi quando ele tá no hospital, quando o médico chega na primeira cena do hospital, e ele levanta pra cumprimentar o médico. Eu achei que ele ia matar no médico ali, mano. O brother mano, é gigante, irmão. Ele é gigante, brother.
E quando ele guarda o salgadinho em cima do ventilador, mano?
É... É tipo isso, mano. É tipo isso. É, falando um pouquinho sobre o filme, as atuações, elas realmente não entregam o que o filme poderia ser. A história é batida. É que nem a gente, que nem Gabi fala, saudades Gabi, que nem Gabi fala. A gente pode contar uma história de diferentes, milhões de formas possíveis. E as pessoas e os diretores desse filme escolheram a forma mais clichê possível, que é a forma mais de sucesso comercial possível, que é essa. O primeiro filme de ação que foi feito assim, ele fez sucesso, ponto. Agora, 10 fizeram, também fizeram bilheteria. Agora, o que a gente pode fazer diferente nesse pra ter? Não tem, entendeu? Não tem algo diferente assim. Ele é realmente um Cold Pursuit. Eu não lembro o nome do filme em português agora. E é a mesma coisa, sabe? É a mesma história, assim... cagado e cuspido, como fala nosso querido Juanzão, saudades do Juanzão também. E isso é uma coisa que desanima a pessoa quando ela tá assistindo, porque parece que você já viu aquilo em algum lugar. Isso te remete muito rápido a outro filme. E isso não te engaja na história.
O filme que Ravizão falou aí, o nome dele em português é Vingança Sangue Frio. Ele tá disponível na Amazon. E é talvez uma extensão de Busca Implacável.
O nome do filme em inglês não é Justiça em Família, né? Sweet Girl, né? O que é que tem a ver Justiça em Família? Por quê, mano? Porque o Brasa sempre faz isso, velho. O Brasa sempre entrega. Ele sempre faz isso com os filmes.
A gente é diferente, mano. A gente é diferente.
Porque se fosse Sweet Girl, mano, você vai até o fim pra saber o que, é que tá acontecendo. Mas Justiça e Família, você já sabe o que aconteceu já, meu amigo?
É, fato. Mas deixa eu te falar um negócio. Mesmo se fosse Sweet Girl, eu não sei se eu ia até o fim pra continuar assistindo, não. Vou ser sincero pra você.
Não, eu tô falando que você ia ter esse spoiler na cara de Justiça e Família te dar.
É, verdade.
É claro que vai acontecer.
É, mas eu quero saber de vocês, meus queridos. Qual a nota vocês dão pra Justiça em Família? Se a nota faz justiça ao filme. Eu quero saber se a nota vai fazer justiça ao filme mesmo. Eu tentei fazer um trocadilho, mas foi horrível. Seguimos.
Uma estrela.
Iago já deu a nota dele, que ele tá seco que nem na semana passada. Uma estrela, ok. Agora a gente mudou pra pontuação de estrelas, né? Então, beleza. Nicoleta, o que é que você me diz?
Eu vou dar 2 estrelas pelo plot twist e pela trilha sonora, que eu achei muito boa também. Eu fiquei... meio tenso em alguns momentos, então
acho
que
CD
fez o
papel. Ave Maria, trilha sonora não falha, velho, não falha. Iranzão.
CD tá aí em 2010?
É, ele tá, não.
É o Spotify.
A nota que eu vou dar é 2. É um filme bem ruim, mas não é o pior que eu já assisti. Então eu vou dar a nota 2, entendeu? É entretenimento bem barato mesmo, assim. Se você quiser, sei lá, assistir um filme ao mesmo tempo mexer no celular, você pode assistir esse filme sem problema nenhum. E... daqui a 2 anos, pode ter certeza, em janeiro, vai estar na temperatura máxima, tela quente. Pode esperar, pode me cobrar.
Eu ia falar isso agora, que é um ótimo programa. Mais uma vez, por uma outra semana, a gente tem um ótimo programa de tela quente. É um filme que não te prende, né? Então, por isso, eu dou nota 2 também, por aqui. Pronto, minha galera, agora é aquele momento que a gente vai separar 20 a 30 minutinhos para conversar sobre as melhores notícias de tecnologia dessa semana. E essa semana, logo no domingo passado, o querido Elon Musk, ele já chegou sacudindo o mercado inteiro. E ele já chegou falando assim, ó: eu tô construindo um robô humanoide, e você que se vire. E a primeira notícia do dia é essa daqui.
Fala, Elisa!
Tesla terá robôs humanoides.
Como é que é essa história, Iagão?
Pois é, né? Bem-vindo ao futuro. Você que tá em 1500 agora, pegue seu fone, tire, desligue o podcast. Pode sair, que você não vai... Seu ouvido não aguenta ouvir esse negócio não, pô. Você não consegue nem pensar nisso aqui. Mas isso já tá acontecendo, pô. Já tá acontecendo. O que nem Elon Musk falou quando ele apresentou esses robôs, ele falou que a Tesla já faz isso. A Tesla já produz robôs, só que em forma de rodas, sobre rodas, na verdade, né? Então, o que a Tesla já tem hoje, toda a tecnologia envolvida no carro, vai ser transformada num robô que vai ajudar ali toda na produção. O que é que aconteceu? Vamos lá, né, explicar. O Elon Musk fez um evento da Tesla, um evento sobre inteligência artificial. E aí, nesse evento, ele apresentou o que seriam os robôs humanoides, né? Então, são robôs que têm uma função específica na Tesla, a princípio, que seria fazer ali os trabalhos pesados, trabalhos chatos, que ninguém quer fazer, que não precisa realmente de uma pessoa pra fazer isso, ou seja, carregar um peso, buscar alguma coisa, coisas que os robôs podem suprir. Mas, a galera pensa assim, porra, o Elon Musk vai designar uma produção só pra esse robô. Não, tudo já tá meio que pronto, digamos assim, que é toda a parte de software. Já roda no Tesla, então assim, a gente vai falar aqui um pouco mais sobre como é que funciona todo o corpo desse robô, né? Você tem ali a presença do autopilot, você tem o full self-driving também rodando no robô. Então, tudo isso já é utilizado no carro. Ou seja, o carro já é um robô, gente. Já produz o robô, só que agora em forma, no formato humano, né? Por isso que assustou tanto. Mas foi muito, muito bem desenhado, e a jogada de marketing sempre feita pelo Elon Musk. Ele sempre faz jogada de marketing absurda. Pra quem não tá entendendo quais são essas jogadas de marketing que o Elon Musk faz, a primeira vez que ele apresentou o Tesla, o Cybertruck, ano passado, ele apresentou o evento e fez com que o cara quebrasse. Quer dizer, ninguém consagrou isso, né, que foi de propósito, mas a gente sabe que ele é assim. O Elon Musk, ele tem essas sacadas assim, pra chamar atenção. Então, ano passado, ele apresentou o carro, e aí pra testar que o vidro do carro era resistente, quando o cara jogou uma bola de ferro no carro, no vidro, quebrou. E aí ficou todo mundo chocado. Meu, como assim? O cara vai lá, apresenta e quebra, mas aquilo ali é tudo pensado. Depois ele soltou uma camisa da Tesla com o vidro quebrado do carro. Então tudo isso é pra vender, tudo isso é pra falar do carro, que as pessoas falem do que aconteceu. E a mesma coisa dos humanoides. Lançou os humanoides, lançou uma dancinha terrível lá, aquele negócio fazendo aquela dança estranha. E aí vendeu, a galera começou a falar que negócio estranho, mas todo mundo já tá sabendo do que tá acontecendo.
Uma coisa, né, como você falou aí, os robôs estão entre nós há muito tempo já, cara. A gente que não percebe, porque o ser humano, muitas vezes, ele é meio paradoxal, assim, né? Ele tem dificuldade de entender que o robô não é só aquele ser antropomorfo ali. E por isso também que os robôs estão tentando cada vez ser mais, ter formatos mais humanoides, né? E até pra poder... cumprir funções que os seres humanos não querem, não podem mais cumprir, que são aquelas funções braçais, né? Aquelas coisas, aquelas atividades físicas mesmo, que agora, como o próprio Elon Musk falou, vão ser escolhas, né? Se a gente pegar o Star Wars, por exemplo, você deve conhecer, né, o R2-D2 e o 3CPO, que são os robôs mais famosos, acho que, do mundo, né? No Star Wars, todo mundo reconhecia muito mais como robô e achava que era mais inteligente o 3CPO. Mas, no fundo, quem fazia a porra toda era o R2-D2, tá ligado? Ele só não tinha um formato humanoide, quando o 3CPO basicamente só servia pra falar com as pessoas e só, porque ele sabia falar várias línguas. Então, é basicamente isso. Hoje a gente já tem várias máquinas que não tem, vários robôs que não tem formato humanoide, mas são tão úteis quanto, como a própria Alexa, o Google Home.
O Roomba.
Isso, exatamente. E outra coisa, esse robô, eu vi que ele vai ter 1,72 de altura, vai pesar 56 quilos e conseguirá levantar 150 quilos e se moverá a 8 km por hora. Um fato engraçado sobre isso, você deve saber que ele só corre até 8 km por hora para você poder fugir dele se ele se revoltar contra você. E isso é bem sério. Se o Juan estivesse aqui, ele falaria do eu robô.
E o quanto aquilo assusta ele.
Eu consigo ver ele passando certo tempo aqui conversando sobre o eu robô, mas... Mas realmente isso é assustador e é um debate com certeza que as pessoas vão fazer assim que se tomar uma proporção maior, né? Porque por enquanto não é aquilo tudo, né? Ele falou que em 2022 ele já pretende lançar alguma coisa mais concreta sobre isso. Mas a gente já tem também os robôs da Boston Dynamics, né? Que são os Atlas, né? Que já estão ali fazendo parkour, porra, né? Então...
É, a diferença para os robôs da Boston Dynamics, por sua vez, é que os robôs da Boston Dynamics, eles não são nem 1% humanoides, né? Tipo, eles não têm aquelas dedos certinhos. Porque se a gente olha no Tesla Bot, a gente vê os dedos certinhos, né? Os cinco dedos. E esses robôs, a princípio, eles seriam para a pessoa fazer mais uma função que seria repetitiva, como ir ao mercado. Então, tipo, você pode muito bem pedir para o seu robô ir para o mercado, entendeu? Você vai ficar em casa e vai falar assim, ô, Tesla Bot... Vai lá no mercado e pega, sei lá, 5 caixas de leite. E ele vai, entendeu? Tipo, ele vai entrar no carro sozinho, ele vai dirigir sozinho, ele vai chegar no mercado sozinho e por aí vai. Outras pessoas também falam que como a substituição dos trabalhos pode ocorrer ao longo do tempo, as pessoas já planejam em, tipo, meio que contratar o robô para fazer essas tarefas repetitivas e aí as pessoas ganharem por isso, para todo mundo não ficar sem trabalho, que é louco, né? Mas comentando só sobre um pouquinho dessa ideia do Elon Musk, esse é o próximo caminho de evolução da Tesla. Vendo uma entrevista que ele fez com o Marquis Brownlee sobre a fábrica da Tesla, ele fala que os humanos, eles são muito rápidos, são muito bons em adaptação rápida. Ou seja, nós como humanos temos a capacidade de fazer muito bem tarefas como enroscar alguma coisa ou colocar, encaixar alguma coisa. Essas tarefas pra gente são muito fáceis, porque a gente tem o controle muito bem dos nossos membros e articulações, enquanto que, por um outro lado, um robô ele não consegue fazer essa tarefa de encaixar e enroscar muito bem. Mas, por um outro lado, ele consegue fazer aquelas tarefas repetitivas numa montagem de linha de carro, por exemplo, muito bem, ou em qualquer outro serviço ali de fábrica. Pensando numa linha clássica de Henry Ford, né? Pensando numa linha de montagem clássica de Henry Ford, é o que a gente tem. É muito interessante, eu tô curioso pra saber onde é que a Tesla vai levar isso, porque o Elon Musk, ele já falou várias vezes sobre o medo que ele tem da inteligência artificial. E é um medo que é realmente preocupante, né? Não sei se você já viu aquele gráfico sobre os computadores passarem a capacidade humana depois de um certo tempo. Mas esse gráfico é meio que assustador, entendeu? Em 2050 tá todo mundo... Acabou pra todo mundo, entendeu? A inteligência artificial vai estar num nível muito mais avançado do que tá atualmente. E considerando que a gente já tem o machine learning no mercado atuando de forma pesadíssima, eu vejo um maior desenvolvimento ainda.
Esse vídeo é interessantíssimo quando o Elon Musk, ele tá junto com o Case lá, né? Marquis Brownlee. Porque ele mostra toda a produção lá da Gigafactory, que é a absurda fábrica da Tesla, que vocês, inclusive, podem procurar aí. Quem vê, é de assustar o tamanho daquele lugar, porque realmente é uma produção. E ele já falava naquele tempo lá da produção dos robôs, da presença dos robôs lá na fábrica. Claro que naquele jeito que tá lá, não tem aquele formato que a gente tá discutindo aqui, humanoide, né? É muito mais comum que a gente consegue ver hoje, mas esse formato, apesar de ter um design clean, que seja mais fácil de a gente compreender do que aquilo ali, toda a estrutura daquele robô, não agrada tantas pessoas, porque, porra, velho, vou ter aquele negócio ali dentro de uma fábrica, meu Deus do céu, aquilo ali vai ser comum pra mim? Vai, é normal, sacou? Normal porque tende pra isso. E falando mais um pouco da estrutura do robô, que ali na face vão ter 8 câmeras, que são as câmeras autopilot, que já tem no Tesla, e que essa câmera dá uma sensação de 360, né? Então o robô, ele consegue ver todo o que tá ao redor dele. Além disso, o computador de bordo dele, do computador que tá, vai ser instalado nele, além de ter as situações já, como o Ravi falou, de machine learning aprendidas, as lições aprendidas, ele vai criar situações que ele ainda não viveu. Então, coisas que ainda não aconteceram, ele já vai ser treinado pra isso, pra que se acontecer ele já esteja pronto. Né? Exatamente. Então, isso é muito massa, porque as pessoas pensam que, tipo, pô, o robô só sabe fazer o que ele aprendeu. Nem sempre. Às vezes ele já tá pronto pra uma situação. Então, sei lá, ele aprendeu a reconhecer que um cavalo tá dentro de um mercado e não sabe lidar com isso. Talvez a situação já tenha sido criada. Então, é muito bom isso, porque mostra que as pessoas que estão ali treinando, né? Não codificando, as pessoas não gostam muito desse termo de, a gente tá ali codificando, mas sim treinando o robô. Elas já pensam nesse, será que essa situação eu posso implantar? Porque pode acontecer, né? Talvez ele tenha que lidar com essa situação e saiba resolver. Então, é muito legal ver que as pessoas têm essa preocupação de, tipo, porra, vamos criar aqui uma coisa pra que nada fuja do controle. Mas é, nada de 100% de certeza, mas pode acontecer.
Pelo menos ele não corre tão rápido que nem a gente, né? Então, é, qualquer fugir. Alternativa, nós vai correr. Caminhando pra nossa próxima notícia, a gente sabe aqui no Fala Elisa que você que ouve a gente, você ama o WhatsApp, não pelos motivos de privacidade de dados, mas sim pela comodidade que ele dá ao se comunicar com outras pessoas. E a gente sabe também que você não gosta de boleto, então agora a gente vai mandar a próxima notícia do dia pra você, que é essa daqui.
Fala, Elisa!
Banco do Brasil permite emitir boletos pelo WhatsApp.
E a Gueira, quer dizer agora que não tem jeito, a gente não vai ter como fugir dos boletos mesmo. Até no WhatsApp eles vão encontrar a gente.
Não vai dar certo.
Rapaz, velho. É perigoso.
Vai ficar maluco, velho. Ô, meu Deus do céu. Já criaram um golpe com o Pix. Imagina esse negócio de boleto, velho. Deixa de maluquice, velho. Não, o que me incomoda, mano, nessa notícia é, tipo, não, eu acho massa a possibilidade de você poder emitir o boleto ali, mas não é uma coisa que eu vou fazer só no WhatsApp. Tipo, não vou entrar no WhatsApp e vou emitir lá direto. Porque parece ser isso, mas não é. Porque são dois passos. Primeiro você fala lá, fala que quer emitir, aí você sai do aplicativo do WhatsApp, vai pro aplicativo do banco e vai resolver no banco. Por que eu não posso fazer isso no banco direto? Um passo só, velho. Por que dois passos? Então, isso que não faz sentido pra mim. Mas, se fosse só no WhatsApp, pô, vamos ser só aqui. Pronto, beleza. Aqui eu vou pedir. Posso emitir, pronto. Pessoa física, pessoa jurídica, pã, emitiu. Beleza, velho, tá pronto. Agora não. Você solicita e depois tem que ir pro aplicativo. Talvez possa ser que tenha uma transição aí, né? Nesse modo.
Talvez, por exemplo, se você pensar num ambiente corporativo que uma pessoa tem que tirar boleto pra várias coisas que não são referentes a ela, que talvez ela não tenha que pagar. Então, por exemplo, imagina que a gente é uma empresa e eu tiro um boleto pra Iranzão pagar. E aí faria sentido você, tipo, sair, ir pro banco, tirar o boleto e voltar. E talvez eles levem pro banco justamente por causa dessa questão de segurança, né?
Não, sim, verdade. É porque eu acho que deveria ser feito dentro do banco isso, sabe? Não é muito mais fácil.
É, com certeza, com certeza.
Por que eu entraria no WhatsApp pra resolver um boleto? Se eu posso entrar no aplicativo do banco e falar, emite aqui pra mim dentro do banco, sabe? Mas enfim, pode ser.
É porque é o seguinte, duas coisas pra falar sobre essa notícia. Primeiro, isso aí já acontece com o Nubank. Se vocês têm um cartão Nubank, vocês podem gerar um boleto.
Mesmo?
Claro, mano. No próprio aplicativo, você vai lá e cria o seu boleto. Você pode cobrar uma pessoa através de boleto. Você pode simplesmente gerar um boleto pra ela pagar, pra depositar na sua conta. Você pode gerar essa função do Banco do Brasil não é nenhuma inovação de verdade.
Pois
assim.
É.
Eles poderiam oferecer dentro do aplicativo, como você mesmo falou, que faz muito mais sentido. Não precisa envolver o WhatsApp. Acho que eles quiseram jogar no WhatsApp pra dar esse
burburinho.
Criar esse hype agora, porque estão fazendo pagamento pro WhatsApp. Mas o Nubank, que é essa fintech, já faz isso há muito tempo. Muito tempo. E o segundo ponto é que isso faria muito sentido. Se não existisse o Pix, velho.
Fato.
Existe o Pix. Qual é o sentido de eu chegar no WhatsApp e gerar um boleto pra você se hoje tem Pix? Não tem porquê.
Ainda tem Pix agendado, né? Porque pode dar desculpa. Ah, mas o boleto você pode ter uns dias a mais.
Não vou pagar agora.
Mas tem o Pix agendado já, minha gente.
Pois
meu
é.
Deus do céu.
Não tem. Isso aí, na verdade, foi um gasto necessário, na minha opinião, que o Banco do Brasil teve pra fazer esse programa aí, na moral. Alguém deve ter ganhado dinheiro com isso aí, porque... Que negócio inútil.
E esse alguém, com certeza, não foi o usuário, né?
Com certeza.
Só pra finalizar. Então a gente já caminha pra nossa próxima notícia, e essa daqui é triste pra quem gosta. Essa daqui, ó, esqueça tudo, porque acabou. Você que gosta de falar, arrasta pra cima, não existe mais. A próxima notícia do dia é essa daqui.
Fala, Elisa!
Instagram aposenta, arrasta pra cima.
Para a tristeza geral da nação, Iranzão. Quer dizer, então, que o Instagram falou assim, não vai ter mais esse negócio de arrasta pra cima, você não vai esquecer mais.
Se for pra tristeza geral da nação, não sei, mas pra minha felicidade, porque eu não aguento mais essa moda. Arrasta pra cima! Esquece tudo! E vá, que nada, meu irmão. Dessas modinhas que ficam e passam toda hora é isso. Aí vem uma frase e todo mundo começa a repetir a mesma frase. Parece que não é bem de doido. Mas
que
ok,
é isso,
o Instagram chegou e falou, eu sou muito agressivo, eu tenho que parar com isso, tenho que ir pro psicólogo. Enfim, A galera provavelmente não gostou muito dessa novidade, tem gente que vai achar legal, mas o Instagram agora, a partir do dia 30 de agosto, provavelmente vai ser no dia que esse podcast vai ser lançado, na segunda-feira, o Instagram vai desabilitar essa função do arrasta pra cima e vai passar a dar a opção pro usuário de compartilhar um link através do sticker, que na verdade é o que o Instagram tem feito, tem apostado bastante nesses stickers. Hoje em dia, se você quer colocar uma foto, você utiliza um sticker. Se você quer usar uma foto, por exemplo, quando a gente faz vai fazer a votação da Elisa, eu coloco o banner do filme, o pôster, e boto uma fotinha com a sinopse que eu peguei de outro local. Então, eles já estão utilizando o sticker para várias funções. Eu acho que é algo que eles vão apostar ainda mais a partir de agora, e sendo que a função de compartilhar o link é muito utilizada, né? E lembrando que só pode ser usada por usuários a partir de 10 mil seguidores. E, diferente dos burburinhos que a gente já comentou até aqui, a gente já ouviu um tempo atrás, ainda não há uma definição se vai abrir para todos os usuários, não apenas aqueles que têm acima de 10 mil seguidores.
O Instagram... Tudo agora é negócio de stickers. Tudo quer usar isso agora. Pronto. Antes era foto. Agora tudo é sticker. Porque, mano, eu acho que esse negócio de sticker, beleza. Essa parada do link, beleza. Agora compartilhar, irmão. Agora pra compartilhar é um parto. Você vê o que você quer. Aí você tenta compartilhar, vai no aviãozinho, não consegue mais compartilhar direto no seu story. Tem que criar um sticker. Pelo amor de Deus! O negócio é muito simples, era muito mais fácil. Pega o aviãozinho e bota nos stories, mano. O Instagram, ele complica o que é fácil, velho. Mas enfim, essa parada aí do arrasta pra cima, eu acho... Eu não sei, eu quero entender o porquê que o Instagram tirou essa função, velho. Porque tava no auge, todo mundo tava falando desse negócio de botar. Talvez seja pra democratizar mesmo. Mas por que isso? O que, é que vocês acham? Por que que eles tirariam isso das pessoas que têm 10k para todo mundo do Instagram?
A questão é exatamente essa, né, Diego? Essa democratização é a ideia de você dar a opção de todos os usuários, a opção de compartilhar link, para que o cara não tenha que fazer como a gente faz para colocar o link da Twitch aqui. A gente tem que ir lá no Linktree e botar lá. O usuário médio do Instagram hoje, ele só pode botar um link na bio, velho. Ele não tem a opção de compartilhar, e é uma função muito interessante. Mas... como a própria The Verge, né, explicou, eles ainda estão avaliando como é que eles vão fazer para ampliar esse acesso do compartilhamento de link para as pessoas, para decidir se de fato isso é uma boa ideia. E aí, por quê? Eu não sei o que, que eles estão pensando, mas o que eu penso, o usuário pode acabar... Eu acho que eles usam essa medida de 10 mil seguidores para, de repente... É o que tá na minha cabeça, ninguém falou isso, não. Para, de repente, ver se o usuário é, de repente, um usuário ali... em tese confiável. Porque se você abrir essa opção para todo mundo, a gente sabe que tem muita gente doida por aí, muita gente maldosa. A galera pode botar qualquer tipo de link, inclusive links maliciosos, links conteúdo para maiores de 18 anos, conteúdos que você vai clicar, vai dar um vírus no seu celular, no computador, hackear seus dados.
Irmão, o que vai ter de golpe? O que vai ter de golpe? Não tá escrito, não, viu?
Uma outra perspectiva que eu tenho é como o sucesso dos filtros do Instagram podem ter influenciado nessa decisão do sticker. Porque se a gente olha hoje no Instagram os stories, é difícil ver um story sem filtro. Se você olha os stories hoje em dia, tem muito filtro. E tem filtro de todo mundo, entendeu? Tem filtro, sei lá, Gabriela Pugliese, que inclusive, enfim, outro papo. Tem filtro de, sei lá, entendeu? Tipo, sei lá, fala outro filtro aí que vocês lembram
Neymar,
aí.
Neymar, de tudo.
Neymar, pois Juliette. É, entendeu? Tipo, Juliette. Então, olha aí. Então, o que acontece, na verdade, pra mim, é que o Instagram tá tentando tornar... O Instagram viu que o Stories é a única coisa que ele ainda tem pra ser diferente das outras redes sociais. E ele roubou isso do Snapchat. Mas acabou tornando-se uma coisa mais do Instagram do que do Snapchat, se a gente para pra analisar. Porque as coisas que estão ali incluídas são diferentes. Então, essa própria inclusão do sticker ali no como essa forma de soltar o link, possivelmente, eu vejo que é isso, entendeu? Eu vejo que é trazendo as pessoas ainda mais pro Stories. Como foi o que a notícia que rolou essa semana também, que o Instagram vai disponibilizar like no Stories também, que a gente soltou lá no Elisa nas redes. Então, enfim, é isso, sabe? Não dá pra saber sobre o futuro. O que foi, Randão?
Like, mano, no Stories.
Você já consegue reagir a uma história? Qual a função de você botar um like?
Velho? Ele é louco, ele não sabe nem o que tá fazendo.
É loucura, pô. Ele quer inovar, mas não sabe pra onde. E repete, de outra forma.
O Instagram, sabe o que o Instagram tá tentando fazer, na minha opinião? O Instagram, ele é a plataforma que funciona por tentativa e erro, entendeu? É. O Instagram é a única plataforma que funciona desse jeito. As outras plataformas não funcionam. Elas têm um plano designado, ou o plano dá muito certo, ou o plano dá muito errado. Agora, o Instagram não. O Instagram, ele não tem a vergonha na cara mais de tirar alguma função porque deu errado, de botar alguma função porque deu certo, entendeu? Ele perdeu essa vergonha há muito tempo, desde que ele começou a roubar a função dos outros, né? Mas agora isso a gente vê que vai se tornando um elemento mais comum na rede social, entendeu? Essa questão de like no stories é tentativa e erro, entendeu? Se der certo, se fizer sucesso, se vê que as pessoas estão ali abraçando essa ideia, eles vão continuar. O Reels é a mesma coisa, entendeu? Se você parar pra analisar, o Reels é igualzinho. O Instagram botou o Reels como tentativa e erro, entendeu? Ele falou, pô, o TikTok tá ganhando dinheiro com isso aqui. Como é que eu posso ganhar dinheiro com isso aqui? Reels. Botou. Aí tá ainda dando certo, tá cambaleando. Não é o lugar principal que as pessoas vão pra ver vídeo, não é. Mas as pessoas estão ali rolando no feed, aparece no feed, todo mundo vê, entendeu? O Reels. Então, é isso.
Mano, outra coisa que eu não entendi, a gente tá falando um pouquinho de TikTok. Mano, o TikTok vai abrir pra 5 minutos, mano.
Mano, se fez sucesso, mano,
cinco
quem fica lá...
5 minutos, mano.
Mas aí, ó, voltando...
É o YouTube agora, pô.
Não, mas eu entendo, não faz sentido na plataforma, mas eu entendo por quê. Porque a plataforma criou uma comunidade. A gente tava falando de Dixie D'Amelio mais cedo. Então, os fãs de Dixie D'Amelio, eles vão ficar lá pra ver aqueles 5 minutos. E não são poucos fãs. E não são poucos fãs. São, tipo assim, 13 milhões de views no YouTube. É tipo, é fã pra cacete, entendeu? Que ela vai ter ali. Então, ali vem naquele vídeo.
Dança.
Vai ser a abertura dos blocos de dança. Sai de bamba, vai entrar. Imagine o Popo Rico sai de bamba. Não, 5 minutos de sai de bamba. Mano, 5 minutos de sai de bamba.
Acho que é os bamba, né?
Que?
Eu não sei, é uma abertura, mano. Que tem um Homem-Aranha dançando, nunca vi.
É isso, minha galera. Instagram vai aposentar o botão de arrasta pra cima, infelizmente, pra tristeza de alguns e felicidade de outros. Mas uma coisa é certa: eu sei que você vai lá acompanhar sempre a gente lá no @Eliza nas redes, sempre que puder. Pois é, minha galera, já chegamos ao fim desse querido episódio. Infelizmente, eu já tô triste, mas calma, se você não quiser ficar triste, se você quiser continuar conversando com a gente e continuar querendo saber mais sobre Nicole Matos, por onde estava, o que estava fazendo, do que se alimenta, veja sexta-feira no Globo Repórter. Vai aonde falar com você, Nicole Matos?
Pode me chamar no Instagram, agora eu também tô no Twitter, vou entrar nessa rede social de jovens, porque eu não quero ser cringe, é Nicole DM Santos, e no Twitter eu esqueci, mas me segue lá no Instagram, daí a gente vê.
Não, o perfil dela no Twitter não é eu esqueci, tá, gente? É pra você entrar em contato com ela no Instagram, e aí você vê da qual é. E a gente falou de Twitter, eu já chamo ele, que é o meu criminalista preferido desse mundo inteiro. Mesmo ele não sendo criminalista. Iranzão, como é que a galera vai lá falar com você, meu querido?
Quero ver até quando isso vai perdurar, essa fama de criminalista que eu tenho. Ai, ai. Eu tô pensando em me socializar já, véio, pra ver se faço jus a esse programa, na moral. Mas é o seguinte, galera, quem quiser me contatar, conversar aí sobre os robozinhos humanoides fazendo parkour, ou então sobre essas novidades aí do Instagram, ou também sobre esse filme de injustiça, né? Injustiça em fazer a gente assistir. Pode chamar lá no Instagram, no Twitter, Facebook, LinkedIn... Ele anda aí onde você quiser.
E ele, como sempre, chegando com as opiniões mais polêmicas desse mundo. Iago Fernando, como é que a galera vai lá bater um papo master com você sobre esse evento da Apple que tá chegando aí em setembro?
Primeira coisa, pode chegar assim no Instagram de Irã e falar assim, você é criminalista. Ele é, rapaz, ele é o advogado mais criminalista do mundo. Mas enfim, se quiser conversar, bater um papo sobre qualquer coisa, é evento da Apple tá chegando, a gente vai bater muito papo sobre isso, é só chegar lá no Iago FSM, eles é nas redes e tamo junto.
Ok, eu sou o Ravi Sampaio, 16 no Instagram e o Ravi Sampaio, 33 no Twitter, mais próximo de você. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam a gente aqui na Twitch, segue a gente lá no @Eliza nas redes, vai lá pra mandar uma ideia pra gente, eu achei isso massa do episódio, eu achei isso legal, ou então eu adoro como você chama o Irã de criminalista, ou então eu odeio você, Ravi, cala a boca, então vai lá no @Eliza nas redes pra mandar tudo isso e muito mais, é uma honra ter vocês aqui, eu não me canso de falar isso, porque isso é verdade, até a próxima semana, tchau tchau,
valeu.
Panha é um verbo panha, é um verbo brasileiro, é um verbo baiano. Qual é o outro? Outra, quer dizer, um verbo nordestino. Panha, me diga. Panhe isso aí. Olha a conjugação. Eu panha, tu panha. Nós panhamos. De apanha, né? De apanhar no sentido de pegar. Entendeu? Apanhar no sentido de pegar.
É demais, velho.
Uma panha. Oxi, mano, se joga até a puxipanha.
Põe essa bunda aí pra mim, vá.
Aí, ó, tá vendo?
Põe essa bunda de roupa aí, vá.
Ruma, amigo.
Eu vou rumar ali a desgraça em você. E arrumar ali, entendeu? É uma contração toda.
Ai, assim. Ai, lá. Ai.
É, ai.
Rumar ali é barril, hein?
Rumar ali é porra.